vocês, meu nome é Aline. Eu e a Cirlana, que está descendo, ela sempre foge de mim nas apresentações. Nós somos membros do G-Eclipse, que é o grupo de estudos em psicanálise da criança e sua linguagem na psicanálise. A gente vem se reunindo, esse grupo, para quem não conhece a gente ainda, desde 2011, e o nosso encontro se deu com o mesmo interesse de falar um pouco da infância na perspectiva da psicanálise, porque a gente entende que a questão da infância hoje em dia acaba ficando um pouco de lado, né? A gente vai ou pensando a criança na relação de igualdade aí com os adultos, ou então mesmo deixando um pouco de lado. E nós começamos os nossos encontros, os nossos estudos, e desde então a gente vem fazendo alguns eventos, cursos. E a ideia dessa reunião aberta que a gente está começando hoje e que a gente tem aí um calendário durante o ano todo é para poder trazer para vocês o que é que a gente vem conversando um pouco. E também abrir para outras pessoas de outras áreas também falarem um pouco do que vem pensando da questão da infância e de alguns temas específicos nessa relação da criança e do adolescente. A gente vai colocar até aqui para vocês as nossas próximas datas, porque a ideia desse evento é uma vez por mês até o final do ano. E em cada mês a gente tem um tema específico para falar sempre da relação com a infância. Então, nós do G-Eclipse somos eu, a Cirlana, o Germano, a Camila também está por aí. Levanta a mão, Camila. João Camilo também está aí. Tem até uma nossa colega que não está aqui hoje também. E o professor João Luiz também. Que está aqui, que vai ficar na mesa com a gente hoje. Então, todo mês a gente vai ter convidados e uma pessoa do G-Eclipse para fazer essa mediação e discutir um pouco a temática. Então, antes de começar, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, que eu já vou apresentar. Queria agradecer também ao UFO por essa oportunidade, por esse espaço, especialmente o INEEL, que é o Instituto de Letras e Linguística aqui da UFO, que está ajudando muito a gente com toda essa questão. Isso aqui, as nossas datas. Vai incentivando o nosso trabalho, que é esse trabalho de trazer para a comunidade um pouco a relação, não ficar só na academia, mas trazer também para a comunidade o que a gente vai pensando dentro da academia. E que a teoria possa, então, alcançar essa prática também aí de cada um de vocês, nos diversos nichos que vocês trabalham ou estudam. Então, hoje, nosso tema é a expressão artística e o universo da imaginação na infância. Vou chamando os nossos componentes da mesa e vou apresentar brevemente eles. Temos o professor Paulo Roberto de Lima Buenos, que fala? Isso mesmo. Ele é doutor em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor da UFO na Faculdade de Arte, Filosofia e Ciências Sociais, Departamento de Artes Visuais. Desde outubro de 2009 é coordenador do Museu Universitário de Arte, nosso MUNA, aqui da UFO. Professor Paulo, se quiser vir. Temos também a professora Silvia Maria Silva da Silva. Ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, realizou estágio de pós-doutorado na USP, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Atualmente, ela é professora também lá na UFO, no Instituto de Psicologia, aqui na UFO, né? Trabalha com temas como a formação de professores e psicólogos e a sua relação com a arte, né? E o nosso mediador, representante do G-Eclipse aqui na mesa, o professor João Luiz Leitão Paravidini, ele é doutor em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, é pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e atualmente é professor também do Instituto de Psicologia aqui da UFO. A gente tem o nosso site, nossa página no Facebook, se vocês quiserem acompanhar os nossos futuros eventos. Então, agora eu vou deixar vocês com a mesa, a gente vai ter um tempo para cada um dos nossos convidados falarem um pouco. A gente, né, conversa um pouco e depois a gente abre para a mesa, tá?
A infância, para mim, é um mistério. E, portanto, o universo da imaginação na criança parte desse mesmo mistério. Nunca participei de forma mais próxima do universo da imaginação na infância, da imaginação ou da expressão artística na infância, a não ser pela minha própria infância. Portanto, eu agradeço muito o convite do grupo de pesquisa que está organizando o evento por me darem a oportunidade de chegar perto deste universo ou universos. Minha aproximação se dará pela minha experiência como artista e professor num curso de artes visuais. Eu nunca trabalhei com crianças. Mesmo quando mais jovem, dando aula, eu sempre trabalhei com adulto, nem adolescente muito. Então, para mim, realmente é a primeira vez que eu vou fazer isso. Então, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo vocês vão ter que suportar um pouquinho alguém para qual esse mundo é muito, muito misterioso. E nem os sobrinhos, eu nunca acompanhei muito. Então, eu nunca tive próximo, sabe? Assim, um sobrinho que mora na mesma cidade. Então, não vi nada disso. Então, é por isso que eu acho que esse convite foi muito legal delas, mas ao mesmo tempo para mim como expressão artística para essa nossa conversa aqui, eu prefiro chamar expressão artística de coordenação do sensível. Sendo que por esse caminho, que é por esse caminho que qualquer um, quer seja, qualquer uma que seja a idade, você chega numa produção em arte. Toda produção em arte é, inicialmente, uma certa ordem do sensível. Na infância, na criança, eu não entendo muito bem como é que essas ordenações do sensível poderiam ser chamadas de expressões artísticas. Se a gente vai chamar expressão artística, a gente cai, inevitavelmente, num sistema de entendimento, o sistema da arte. Né? Eu não sei, desculpa, a infância, que período envolve, até que idade, mas eu, entendeu? Mesmo até quando você é adolescente, ou assim, como chamar de criança, a infância no período de ser criança, como, não existe isso que se chama, falando por mim, tá? Isso que se chama expressão artística, porque teria que cair no entendimento e classificação de um sistema, que é o sistema da arte, né? Com suas ordens e critérios e rigores, e não tanto rigor, mas sabe, todas as regras que constituem aquele sistema e que, portanto, vão dizer se alguma coisa é um objeto de arte, né? Uma expressão artística. Então, assim, talvez para que eu possa falar disso, caberia relacionar nessa produção dentro daquilo que chamamos de, eu estou falando, sistema da arte. Eu quero falar do lugar de que forma na infância se pode falar, se pode, enfim, exercitar uma. Aquilo que a gente chama da vida como criação, né? É anterior ainda à expressão artística, que é uma forma, né? A pergunta que fica para mim seria, então, como ativar essa ordenação do sensível, possibilitando que a criança vá constituindo seus próprios territórios de existência estética. Estou colocando a existência em forma de um certo território de existência estética, ao invés de expressão artística. Né? Porque não é que não vai ter experiência estética, mas essa experiência estética não se daria, falando de uma maneira simplória, através, entendeu, assim, de pintar como a Tarsila do Amaral. Vamos fazer um exercício, então vamos pintar como a Tarsila. É assim, estou falando mais simplesmente daquilo que seria aquilo que se lida no ensino com relação à arte. Né? O que eu quero falar aqui é a partir do mundo entendido como campo de forças que nos afeta na infância e na vida toda, e como nós damos sentidos a aquilo que nos afeta, a esses afetos, como exercício para dar sentido e forma à vida. Na infância, a criança vive essas forças, esse campo de forças que a gente se constitui. Obviamente, a gente adulto também, a cada período, a cada tempo, a gente está exposto a um certo campo de forças. E esse campo de forças é que nos impele a um certo modo de existência, a um certo modo de produção de existência. No caso da criança, todos esses lugares ainda estão sendo constituídos, eles ainda estão se constituindo, porque afinal ela ainda está no estou falando muito categoricamente, mas eu não sei muito bem. Mas assim, seria para mim como reconhecer. Na verdade, ela está assim, ela está aprendendo o que é isso, o que é aquilo, como lida com isso, tem a escola, tem o pai, enfim. E esses campos de força são aquilo que dariam essa forma que ela teria que, através da arte, minimamente ordená-la. Na infância, a criança vive essas forças de formas diversas de um adulto, sendo que ainda está aprendendo a entender, a reconhecer esse mundo e, via de regra, mediado pelo mundo do adulto. Eu vou citar aqui uma conceituação que é da Sueli Ronick, em que a gente vive, enfim, entre um exercício de um paradoxo, que é entre o exercício intensivo do sensível e o exercício extensivo do sensível. Diz assim, e como seria, pra, assim, tanto para adultos como para criança, como é que você ativa esse paradoxo aí irresolvível, aliás, um é alimentado pelo outro. E o que seria esse exercício intensivo do sensível? Seria conhecer o mundo como força que convoca a sensação num exercício intensivo entre o corpo, num encontro com as forças do mundo que nos afeta. Então, eu tenho um encontro com esse mundo através da sensação. Sensação, falando de maneira muito simplória, que aquilo que tem nome. Não é sentimento, sentimento tem nome, né? Eu tenho raiva, eu tenho ódios. Estou alegre, estou triste. Assim, falando bem, de novo, simploriamente, a gente não fala assim, estou com uma sensação de não sei do que. Ela não tem nome. Então, o exercício intensivo do sensível seria esse lugar onde a gente, no encontro com o mundo, esse encontro convoca a sensação. A sensação traz para a subjetividade uma presença viva que pede expressão e não representação. Então, aí está a diferença entre eu ter um exercício de expressão artística. Só posso falar das artes visuais, que é onde eu conheço mais. Assim, em que você representa algo. Desenhe a laranja, pinte a paisagem, desenhe isso. Você está, na realidade, representando o mundo. Nesse caso, seria você convocar esse exercício intensivo do sensível, aquilo que convocaria e as sensações. E a partir das sensações, essas sensações pediriam forma. É muito diferente de você dar aquilo que já convocaria uma forma. O exercício extensivo do sensível é aquele que convoca a sensibilidade, a percepção, para entendermos o mundo como forma e projetar sobre ele as representações disponíveis, as representações que a gente tem e dar sentido a elas. Como ele chama por representação o mundo da exterioridade, do tempo medido, das regras, da ordenação de espaço e tempo, é aquilo, tem que acordar, tem que dormir, são 8 horas da manhã, eu trabalho, entendeu? Então a gente... Obviamente, esse é o exercício do sensível, que é extensivo. É aquele exercício que eu também tenho esse encontro com o mundo a partir de formas de representação. O trabalho, o pai, a mãe, o interno, o horário, a aula, a disciplina, enfim, aquilo que dá a forma do mundo através da percepção, né? Que é diferente da sensação. Então, para mim, assim, o que fica muito intrigante é assim. Eu de fato não vejo muito, não acredito muito que na infância que sejam exercitados, como é muitas vezes exercitado, o exercício da representação, não gosto aquilo, como dizer assim, ai, como a minha criança desenha bem, parece não sei quem, né, assim. Então esse exercício, eu acho que de fato é muito mais um exercício extensivo do que intensivo. Ele não é um exercício que permite que a criança, ou que na infância se possa dar forma ao vivido, até na infância, entendeu? Esse vivido é de todos nós, o vivido da infância, o vivido do adulto. Então, assim, eu acredito que não é expressão artística, é ordenação do sensível. Quando você dá uma ordem a algo, isso pode ser através de um desenho, de uma pintura, de um exercício de argila, o que quer que seja, entendeu? Assim, ou teatro, assim, ou em música. É que eu fico sempre pensando aqui, não sei se eu estou equivocado, eu sempre fico pensando nas educações em arte, entendeu? Não consigo tirar elas da cabeça, talvez, né, assim, ser muito próximo, que seria aquilo que mais diretamente a gente reconhece como um exercício estético ou sensível que a gente tem na infância. São muito poucas as famílias ou as situações onde você tem como viver isso dentro de casa, né? Assim, é menos possível dentro de casa e mais possível na escola, enfim. Me lembro dos meus sobrinhos, enfim, em São Paulo, claro, tinham professores bárbaros, então elevavam na exposição da Lígia Clark, entendeu? Então, assim, esse é aquele que você aprende a olhar, aprende, mas eu não sei, de fato, como é que é. Então vamos fazer um exercício a partir do que você viu na exposição da Lígia Clark. Para mim, aí já acabou. Enquanto você está treinando o olhar, claro, você vai, ajuda a criança a se exercitar no olhar aquele mundo exterior. É uma coisa, a hora que você fala assim, vamos fazer um exercício a partir da Lígia Clark, aí para mim já acabou. Você vai representar, não tem como. Então, o desafio na infância, para mim, seria como ativar esse exercício do sensível, esse exercício intensivo do sensível, aonde as coisas, a criança de fato está aprendendo o que é o outro. Não quer dizer que a gente saiba, porque a gente, os encontros são tão múltiplos que a gente não sabe como é que os encontros se dão e que formas de produção a gente teria. E essas formas de produção, que eu dou até isso nome, gente, até para os alunos na universidade, entendeu? Eles estão num curso de arte, entendeu? Mas até que aquilo ganhe uma forma, é simplesmente uma certa ordem dos sentidos. Ela não é obra, entendeu? Obra é para, assim, é para chegar numa expressão em arte, você tem que primeiro se aproximar desse intensivo, entender do mundo aquilo que está te afetando naquele momento e o que pede obra, e não aquilo que eu imponho à obra. É assim, eu sei que isso não são muito do mundo da arte, mas é isso. É diferente de eu chegar e falar assim, hoje nós vamos fazer um exercício sobre o, sei lá, o vazio e o cheio. Aí, assim, se o vazio e cheio não te faz o menor sentido. Entendeu? Então, assim, é como chegar àquilo que pede obra. Isso para um adulto. Numa criança, você não vai pedir obra. Então, como seria esse exercício? Entendeu? Como é que você exporia, colocaria a criança de encontro ao outro? Porque ela realmente está muito mais porosa do que nós. A gente tem casca grossa, né? Tão conceitos, mas isso sim, isso não, nem tão perto, nem tão longe, muito quente, muito frio, sei lá, né? A criança não tem. Eu não sei que idade que chama infância. De que idade é que idade vai cair infância? Criança. Até o adolescente, tá? Desculpa, eu fiquei confuso assim. Aí na adolescência, obviamente, que a gente já tem certas formatações mínimas, mas a gente tem, né? Então, para mim, assim, o que eu gostaria de conversar com vocês é isso. Como seria, de que forma, de que maneiras ou de que elaborações a gente pode pensar sobre o exercício intensivo, aquele que provocaria sensações e sensações que pediriam pequenas ordenações do sensível. Se eu falo de uma criança, né? De um adolescente também seria uma ordenação do sensível, mas aí acho que entra um outro caos que vem com a hormônio aiada toda pulando, né, no cérebro. Né, os hormônios pulando da outra categoria para frente. Né?
Hã? Não só no cérebro.
É, no cérebro e em outras partes não comentáveis aqui. Nós estamos no ponto da lei. Então, gente, assim, é isso que eu gostaria de colocar, que eu acho que esses são os dois exercícios de certa ordem do sensível, que eu acredito que não é não só do adulto, é também da criança, porque aquilo como a gente pode entender a vida como potência de criação. E vida como potência de criação não é só necessariamente artística, né? Ou através do objeto de arte, no caso que sim, a gente está focando no objeto de arte. Então, eu não tenho realmente essa resposta, não tenho mesmo, pelo que eu falei no começo, não tenho contato com criança, nem com adolescente, contato constante, quero dizer, né? É tudo esporádico na festinha do fim do ano, então é rápido, né? Então não sei muito. Então, assim, eu gostaria de conversar com vocês, porque vocês estão também muito próximos disso. Eu estou próximo, obviamente, dessa certa ordem do sensível para a produção em arte, né? Mas isso não quer dizer... eu acho que isso é para tudo. Isso é para a gente estar exposto ao mundo. Esse paradoxo é de todos nós, né? Entre aquela coisa que nos impulsiona a inventar outro mundo, que é esse exercício intensivo do sensível, aquilo que nos mobiliza e nos convoca a inventar outros territórios de existência, é ele que nos empurra, né? Então, aqui, para vocês todos, precisa, é um discurso que não tem nada a ver com a identidade, obviamente. Se você tem um campo de forças, esse de campo de forças, ele não é fixo, obviamente não existe o discurso identitário, né? Eu não sou isso, eu sou aquele, o que esse campo de forças convoca, e a partir dele eu tenho que criar meus territórios de existência. Então, eu não acho que para criança seja diferente. Entendeu? Assim, eu acho que é só, não sei, entendeu? Como? Entendeu? Com que meios? Os que eu conheço, eu acho muito chatinhos, assim, né? Bem chatinhos, assim. Mas eu não estou brincando, gente, assim, até na escola de arte, assim. A gente vive uma escola de arte até hoje que é um século XIX modernizado. Entendeu? Aquela coisa, se você desenhar, você não é ninguém, entendeu? O desenho é a probidade de tudo. Gente, isso é a academia do século XIX, na França ainda. Né? Aquela academia dura, que o mundo tem que ser representado, entendeu? Se você não desenhar, você não é ninguém, entendeu? Aí a gente pergunta assim, mas quem quer fazer performance? Precisa desenhar. E quem gosta de vídeos? Já sabe o que quer fazer vídeo. Precisa desenhar. Precisa representar, enfim. Então, estou colocando tudo isso porque esse paradoxo, ele é presente na vida da gente e, obviamente, é muito presente também em toda a produção que eu vou chamar assim estética e não expressão artística, porque caberia daí esse outro sistema, essa outra, o que é arte, o que não é arte. Tá bom? Agora vou passar com minha querida Silvia.
Boa noite. Eu quero agradecer o convite que me foi feito e o convite é assim, eu gostei bastante especial porque é a abertura do ano, né? Do GQs. Muito obrigada. E é um privilégio estar aqui ao lado do Paulo, que é uma pessoa muito querida. E quem ainda não tive a oportunidade de ver as obras dele são fantásticas, assim, é um artista de uma sensibilidade e que vale a pena a gente, assim, vocês terem acesso, né? E, né, aqui do lado do João Luiz também, um colega de longa data, né, João? Eu vou, assim, eu quero só primeiro perguntar, porque eu também vários alunos da psicologia, mas eu quero saber que outros cursos estão presentes. Relações internacionais. Uhum. Quem mais?
Sou da psicologia e da arte. Formei artes aqui, faço psicologia.
Ah, tá. Uhum. Mais alguém que gostaria de se identificar? Ah, que ótimo. Na verdade, é muito bem-vinda. Letras. É, que bom, né? Que eu penso que o principal é justamente a gente poder ter esse diálogo, que a gente está na universidade, né? Então, vai dar esse conhecimento. É, e de que lugar que eu falo? Eu falo principalmente como psicóloga escolar, a partir da teoria histórico-cultural, mas eu gosto muito da psicanálise, não tenho nada contra. Eu acho importante falar isso na academia, porque a gente sabe que às vezes há algum tipo de debate, assim, ou uma certa fricção entre né, referenciais teóricos, quase que assim, nossa, mas se ele é Foucaultiano, eu posso nem passar na mesma calçada. E as coisas não são assim, né? Eu penso que a gente tem mais aqui poder ouvir e trocar experiências e aprender, enfim. E, diferentemente do Paulo, eu tive muita experiência com crianças, desde a graduação e depois o mestrado, doutorado. Atualmente eu tenho trabalhado só com adultos, né, no ensino superior. Mas, enfim, meu mestrado foi sobre o desenho da criança, sobre a constituição social do desenho da criança. Eu gosto muito quando o Paulo fala, ao invés de expressão artística, orientação sensível, porque, para mim, assim, eu também parte do pressuposto de que a criança, ela não faz arte, né? Ela não produz arte. Então, quer dizer, ele foi do movimento muito mais bonito, mas eu entendi que, né, que foi isso que ele quis dizer. Porque senão a gente cai num campo muito perigoso, que é de assim, ter um olhar muito romântico, romantizado para a criança, que tudo que ela faz, nossa, olha que lindo, fez um rabisquinho, nossa, que gênio, né? Vamos pôr numa moldura e pôr na parede, enfim. Então, é importante ter cuidado com isso. Eu me lembrei de algumas situações. Eu vou começar, inclusive, citando. Foi uma professora, até do curso lá de psicologia, que tem filho de 3 anos. E a professora perguntou para as crianças aquela pergunta clássica, né? O que você vai ser quando crescer? E o filho dela falou: o Homem-Aranha. Né? Qual. Né, assim, a partir daí, você quer crescer o Homem-Aranha? Como que a professora poderia conduzir essa conversa? O que vocês acham? Bom, a professora deu, assim, como que ela respondeu? Não, o Homem-Aranha não existe. E ele falou, existe, né? Então, seguiu-se, né, um debate em que uma criança de 3 anos de idade, uma professora que aparentemente tem quase essa idade, por quê, né? Concordo aqui. Como que você vai ficar batendo boca com uma criança afirmando que o Homem-Aranha existe. Até que ela falou, não, então tá bom, você vai ser bombeiro. Né? E aí foi na cabeça dela, foi a profissão mais próxima ao Homem-Aranha. Então, assim, ficou claro, assim, do ponto de onde eu estou partindo, né? Qual que é o problema? Deixa a criança falar que ela quer ser o Homem-Aranha, ou o Batman, enfim. Né? Mas para essa professora, a criança não poderia, ela não levou em conta a imaginação, né? E que a gente tem dados da imaginação. Não, isso ainda existe, né? E tem uma... Eu escrevi um capítulo de livro, sei que algumas pessoas aqui já leram, um livro chamado Ensino das Artes, Construindo Caminhos, organizado pela Sueli Ferreira, que é minha colega do doutorado, e ela é artista plástica e arte educadora. E a gente escreveu um capítulo sobre desenho infantil. E foi curioso, porque como para mim que a criança faz não é arte, e para ela é, a gente não tocou nesse assunto no capítulo do livro, né? Mas o capítulo do livro tem um título que também fala, que dialoga com esse Homem-Aranha não existe. O título é Faz o chão para não ficar voando. Essa frase foi dita por uma professora, para uma criança de 4 anos, que tinha feito algumas figuras, desenhado algumas figuras, E a professora falou isso, faz o chão para ela não ficar voando. Que também, ela nos conta que, para ela, o desenho não é uma representação, né? Para ela, supostamente, o desenho é o real. Então, as pessoas, na realidade, as pessoas não voam, então ela tinha que fazer um chão embaixo daquelas figuras que a criança havia desenhado. Então, por que eu estou falando isso? Porque esses exemplos de escolas, eles nos alertam para o papel que o adulto tem em relação ao desenvolvimento da imaginação da criança. Porque a gente sabe que para algumas crianças, dependendo do nível socioeconômico, a escola vai ser a principal oportunidade para a criança ampliar as suas referências, né, o seu universo estético. Então, e isso fica muito grave nessa perspectiva que eu acabei de falar, a professora considerar o desenho como o real. Né? E, pela perspectiva histórico-cultural, a imaginação não é uma habilidade inata, pelo contrário. Eu vou até ler um trecho aqui, esse trecho é de um professor da PUC de Campinas, chamada Maria Silvia Rocha, que ela vai falar o seguinte: a capacidade imaginária e a atividade lúdica decorrem das condições concretas de vida do sujeito. Não sendo o processo psicológico e atividade naturais da criança, torna-se imprescindível que sejam criadas as condições necessárias para que a criança se aproprie delas. Na visão dos teóricos da vertente histórico-cultural, prescindir desses investimentos significa deixar os sujeitos encerrados nos limites do empírico de sua experiência concreta e reduzida. No sentido inverso, fazer a criança penetrar no domínio do imaginário e capacitá-lo dentro dele significa tornar-lhe acessível uma multiplicidade de experiências que contribuem de maneira fundamental para transformações de seu psiquismo em sentido geral. Então, é ter uma imaginação que a gente pode sair do aqui e agora e se transportar no tempo e no espaço. Né? Então, e é claro, né, porque eu não sei se essa professora do exemplo do Homem-Aranha ficou com medo assim, nossa, se a criança perder a noção da realidade, digamos. E é curioso, né, pensando nisso, porque, por exemplo, a criança quando ela vai brincar de casinha, ela sabe que ela pega aquela pequena xícara e finge que está bebendo, finge que está comendo. Né? Agora, se a criança, por exemplo, vamos supor, a gente pôs, tinha uma água, vamos fazer um suco de morango, mas um suco é feito com água e tinta vermelha, né? Então a criança finge que bebe. Agora, se a criança beber, daí já é um caso para o João Luiz e para a então, e daí já é uma coisa para você, né? Se a criança ela ultrapassa o limite entre imaginação e realidade, não é? Isso já é um sinal, é um indício de que alguma coisa não está bem, né? Mas, né, pensando no desenvolvimento, né, sem grandes perturbações, a criança tem várias possibilidades de poder exercer essa capacidade de imaginação. E pensando nessa... Então, lendo o título, né, dessa nossa mesa, Expressão Artística e o Universo da Imaginação na Infância, eu estava pensando, então, não a expressão da criança, né, considerando isso que eu acabei de dizer, mas as possibilidades que podem ser oferecidas a ela para que ela possa entrar cada vez mais no mundo da arte e poder exercitar a sua imaginação, posto que não é uma atividade natural, pelo contrário. E lembrar que a atividade da imaginação é importante tanto, porque às vezes fica aquela ideia também equivocada de que, assim, quem tem imaginação, o gênio ou artista? Mas a gente precisa da imaginação, às vezes, para criar um prato diferente, fazer uma cobertura de bolo, um molho de macarrão, ou resolver um problema matemático, por exemplo. Então, a imaginação é uma capacidade mental que ela é fundamental no dia a dia de qualquer um, né? Não só para, assim, alguns poucos seres iluminados. Então, quando eu falo... Obrigada. Então... O que eu falo quando oferecer experiências? Não só a escola, assim, essas experiências podem acontecer, deveriam fazer parte da vida, não como algo assim, nossa, de vez em quando tem uma coisa, uma atividade muito fora do cotidiano. Não, deveriam fazer parte desse dia a dia, tanto pela escola quanto pela família. Mas é claro que aquilo que o adulto vai poder oferecer à criança, algo pelo qual também ele tenha passado. E eu me lembrei de uma experiência, até quem está no grupo de estudos da teoria histórica cultural deve ter ouvido falar sobre isso. Na última Bienal, tinha uma obra que eram pequenos, como eu poderia dizer, módulos arquitetônicos, assim, como se fosse assim, a possibilidade mínima de habitação, né, para uma pessoa morar sozinha, né? Então, tinha assim, como se fosse um iglu, uma cápsula, então, entrava uma pessoa de cada vez para ver como que era aquele ambiente. E tinha um menino que tinha uns 4, 5 anos atrás de mim e ele se aguentava, né? Ficava se contorcendo para chegar a vez dele. Daí ele perguntou para mim, né? Já foi a sua vez? Eu falei, não, eu sou a próxima, né? Daí fui. Daí na outra obra, a mesma coisa. Ele se contorcendo. Daí a mãe, né, que ela teve uma mediação que para mim foi quase um bate palmas para ela. Ela falou assim, olha, ela se agachou, ficou na altura dele, né, que isso que é já uma coisa fundamental para você conversar com a criança, e falou, olha, a obra de arte, a pessoa tem que sentir. Então, ela fez um gesto e cada um sente do seu jeito e do seu tempo. Então, primeiro ela vai entrar e depois você entra. E, então, ela estava ensinando seu filho com isso, né? Além do respeito ao tempo do outro, mostrar que a obra de arte é uma coisa que você passa, não é assim, como se você estivesse num supermercado. Não, você tem um diálogo, que é um diálogo afetivo também, não só intelectual. E daí ele fez assim, né, foi na sua cabeça, mostrando que tinha entendido, e não na terceira obra ele não me perguntou mais se eu já tinha visto ou se eu ia demorar, enfim, né? Então, nesse sentido, é importante que a criança possa passar por experiências diferentes em relação, ter contato com obras de arte mais variadas, para poder realmente poder desenvolver a sua capacidade imaginativa, que é algo que uma função que, como eu falei, é importante para a vida de forma geral, não só para a própria apreciação da obra de arte, ou futuramente se ela vier a se desenvolver nesse sentido como artista. Né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. E lembrar que toda atividade imaginativa, ela parte de elementos da realidade, o produto, né, ele é algo que é novo na combinação, mas os elementos deles já existem, né? E até por isso que é importante que quanto mais experiências a criança tiver, mais possibilidades de criar alguma coisa diferente, seja na brincadeira, seja, enfim, nos espaços os quais ela frequenta. Então, assim, de uma forma bem resumida, eu até não sei se, né, pensando nisso, né, que o que eu me propus a dizer foi que a imaginação é uma capacidade que vem do nosso desenvolvimento cultural, que não é inata, que ela pode deve ser desenvolvida, e que a família, e em especial a escola, tem um papel imprescindível para esse desenvolvimento. Então, seria assim. Eu estou muito curiosa para ouvir vocês também e para ouvir mais o Paulo.
Paulo, você quer falar, né?
Não, mas vamos falar juntos, né? Que a gente
tá ótimo. Então vamos lá. Você vai falar? Vamos lá. Eu gostei muito do que vocês falaram. Legal, porque eu vou tentar de alguma maneira trazer uma coisa que me ocorreu, minha experiência com criança, minha vivência com criança, mais como pai. E aí é uma experiência que eu acho legal. Uma delas é ver a minha filha, ela tem 8 anos hoje, gritando loucamente por um jardim, gritando. E os gritos são cada vez mais agudos, intensos, né? De tal forma que, em um certo momento, aquilo parece um canto. Eu falei, essa menina está doida. No primeiro momento, eu falei, essa vai longe. Não falei nada, só continuei ouvindo, né? E com isso ela foi fazendo de tal maneira que ali se dá alguma coisa chamada uma brincadeira, né, com grito, que é transformá-lo em alguma coisa bastante potente, no sentido de tornar essa experiência que ela faz, isso correndo no jardim. Né? Nunca mesmo. em alguma coisa que eu considero que, para ela, naquele momento, nenhuma interferência de adulto valeria a pena. Seria estragar tudo. Né? Que aí está alguma coisa que eu considero que é da ordem de, um prazer. Um prazer que é ser movido por isso que o Paulo foi falando, que é uma ordenação do sensível. Ela está buscando fabricar essa ordenação do sensível, ou produzir essa ordenação do sensível, mediante algo que é produzir através do prazer. E aí o lúdico entra como uma palavra importante na nossa conversa, que é nisso que é a construção, né, que uma criança pode e tem como fazer a partir daquilo que é oferecido como condições para ela, é de se fazer lúdica. Né? E para isso é preciso também, como você reforçou, adultos que sejam capazes de criar esse continente ou esse espaço muito mais psíquico do que material, né, para que isso possa de fato se dar. Uma das coisas, agora não mais como pai, mas como clínico, que a gente mais realmente se preocupa é quando a brincadeira, ou quando a invenção, ou quando a imaginação não se faz presente. Aonde, de chofre, nós temos um encontro permanente com isso que configuramos como real, sem mediação. Aí a gente fica um pouco, de fato, chocado, porque é muito intenso, né? E aí não tem ordenação, né, Paulo? Aí a ordenação não é possível. Seja a ordenação pelo campo do que nós chamamos de da articulação imaginária, seja da articulação simbólica. Não tem mediação que se faça presente aí. Então isso se transforma num determinado momento, essa capacidade ou essa condição inventiva da criança, num elemento clínico, num elemento diagnóstico crucial. Não necessariamente que ela faça nenhuma ordem de obra prima ou primorosa que seja. Acho que isso não é. Nós vamos encontrar obras muito significativas, ou trabalhos muito significativos de pacientes psicóticos, crianças, né? Mas, assim, normalmente são coisas extremamente banais, corriqueiras, e que dizem de um processo psíquico tão importante que essa banalidade esconde, né? Que essa sutileza que ela produz, né, traz como fundamental para que a vida dela possa ter temperos, esses temperos todos que você vem falando da cozinha, da invenção, das coisas, que tenha, né, essa possibilidade de fazer se desenhar ou montar soluções para situações que a vida sempre traz, que são as ordens dos impasses. Então, assim, mais ou menos uma coisa que eu fui pensando a partir do que eu ouvi de vocês. Vocês dois. Não tem necessariamente uma pergunta, só essa. A gente pode ir conversando com o público. Né?
Então, assim, seria como acreditar na potência clínica da arte. O exercício intensivo do sensível, ele não vive sem um exercício extensivo. Tá? E é da fricção que se produz. Não se produz no mar de rosas, né? Não existe território liso. Não existe território liso no mundo, né? Então, assim, é como propiciar que a criança não fuja do paradoxo. Ajudá-la a entender que é esse paradoxo que é o nosso maior modo de produção. Qualquer um que ele seja. Eu não preciso necessariamente ser artista. Né? Ou uma produção em arte. Né? Silvia trabalha muito com desenho da criança, então é um território bárbaro, então, ao mesmo tempo completamente minado e perigoso, porque para cair naquilo que eu acredito que é a representação de algo, é um milímetro. Né? Deve ser difícil. Você escorrega, a hora que você vê, você já está explicando, representando, dando lá a sua...
Com aquela terrível pergunta, o que é isso?
O que é isso? Decisa. Mas é isso aqui... A casinha, então por que não tem chão, entendeu? Tem que ter chão para tudo. Agora, essa fricção entre o intensivo e o extensivo se dá no encontro com o mundo real. é esse mundo real que perde ordenação sensível. Não é outra coisa, como eu acredito.
Sim.
É ele quem vai pedir a produção de algo, pedir a forma de algo, quer seja qualquer área que seja. E, na realidade, eu estou estendendo um pouco aqui, que é como modo de existência. Se esse modo de existência for através da arte, que assim seja.
Uhum.
Entendeu? Aí ele vai de encontro àquilo que é do universo da arte, da história, de seus, das suas maneiras de ordenação. Então, essa é quando você citou a questão das produções psicóticas, claro que não tem como não vir à cabeça a Nise da Silveira e o trabalho que ela fez no Rio de Janeiro, aquelas pessoas, o processo de cura delas se deu, sim, pela potência clínica da arte. E ponto. Entendeu? Assim, deve ter, tem um monte de coisa que deve ter acontecido lá lateral, mas que aquilo tornou possível uma ordem sensível.
Uhum.
Entendeu? É isso que eu quero dizer. Essa ordem sensível, né, assim, essa ordenação, ela não é, às vezes, nem tão clara e nem tão objetiva.
Uhum.
Ela se dá. Entendeu? Ela se apresenta como uma sensação. E como seria isso? Isso eu pergunto para vocês, entendeu? Num universo da infância ou da adolescência. Que é... Aí então me dá mais medo ainda. Não, literalmente, entendeu? Adolescente me dá 3 vezes mais medo. Criança não me dá. Mas numa sala de aula com adolescente, acho que eu saia correndo, entendeu? Falava, olha, gente, mudei e tá? Tal. Então, um pouco de coisa. Mas assim, essa. É, como é que faz isso? Isso que me fica muito curioso, sabe? Assim, porque é uma maneira em que a criança vivencia o paradoxo sem querer solução. Entende? Assim, sem propor para ela que o mundo é uma solução e que existe uma solução, mas que existe sim uma ordenação possível naquele momento. Para que ela não acredite que aquilo vai ser uma coisa que se perpetuará e se reproduzirá para sempre. Porque não vai para sempre. Né? Eu achei que ela estava até brincando, a Aline falou assim, Aline, você não esqueça de dizer que fiz balé clássico. É tudo mentira, eu não fiz não. Ela falou assim, olha, eu peguei o negócio de vocês no lado, então você inclui o que eu fiz balé clássico. Estou brincando com ela, só para brincar com a Aline. Mas assim, como é que isso faz? Evidente que eu tive exercícios de arte muito cedo na vida. Um tanto pelas aulas de desenho e pintura e um tanto pelas aulas de piano. Eu estudei piano. Silvinha, a gente estava até comentando aqui, né? Agora você tem que falar que você tem o teu piano de novo. Né? Então, assim, essa maneira de ordenação eu, de certa forma, vivi, mas através do mundo da representação. Assim que tinha que desenhar e assim que tinha que tocar. Entendeu? Era sempre um modelo externo ao qual eu tinha que ir atrás dele para que eu fosse um artista. Entendeu? Assim, eu já sabia que eu queria. Então, assim, não é nem que era... Estou falando por mim, né? Não estou falando de todas as crianças. Então, assim, é diferente de mim. Eu sabia que eu gostava daquilo. Eu não queria outra coisa. Nem com 5 anos de idade eu não queria. Nunca quis ser médico, entendeu? Assim, quando eu não tinha dinheiro nenhum, acho que eu queria... Eu era jovem, queria era prestar um concurso do Banco do Brasil, entendeu? Eu queria trabalhar, não aguento mais essa vida de não ter dinheiro. Então, assim, mas é outra coisa, né? Mas é. Então, assim, mas eu não sinto que aquela... Obviamente, já faz muitos anos, todo esse caminho de aprender... Mas não era na escola, não existia educação artística quando eu era criança. Não existia na escola. Então, eu tinha a minha professora de piano, tinha o meu professor, meu, né? E tinha o professor, a professora de piano, e o professor de desenho e pintura, que era um homem de um pintor, assim, de gosto impressionista, vamos dizer assim, né? Era, enfim. Mas o mundo era todo representado, eu tinha que desenhar de um jeito, eu tinha que fazer a luz de sombra de um jeito, eu tinha que aprender através do desenho sim a representar o mundo, para que aquele mundo fosse inteligível ao outro, quer dizer, então era uma maçã, uma cadeira, corpo, uma janela, né? Então, assim, então eu aprendi tudo. Toda a minha ordem sensível foi através da representação. Me diziam como, o que eu tinha que alcançar. De, obviamente, sempre externo a mim, obviamente, porque não era como se eu tinha que desenhar de um jeito. E piano, vocês não têm noção do que é piano erudito. Ficou brincando com a Silvia. Silvia, era ficar 6-7 horas por dia da sua vida sentado diante do piano. Entendeu? Assim, desde muito jovem, eu fiquei muitas horas na frente do piano. Porque você tinha que tocar de um certo jeito, você tinha, entendeu? Assim, então, isso que para mim é intrigante, sabe? Assim, não era um exercício de imaginação. É um exercício de reprodução, e através da reprodução você alcançaria uma qualificação mínima para você ser aquilo. Entendeu? Esse é o universo da formação tradicional. Olha lá, a coleguinha da arte faz assim com a cabeça direitinho, que ela sabe que mundo é esse. Né? Variado, a gente está até mais moderno um pouquinho, mas a gente esbarra muito nisso. Né? Então, assim, como é que seria para mim a minha grande... pergunta, assim, como é que seria a gente ter uma criança e permitir à criança que ela vivesse o paradoxo e não a solução? Entendeu? A cara do olho psicanalista, ela vai falar assim, não me venha, porque essa eu não quero. Estou brincando.
Acho legal. Sacanagem. Muito legal.
Entendeu? Assim, porque como você permite à criança que ela invente sem evitar o paradoxo? Então, assim, esse paradoxo se dá por esses dois exercícios do sensível. Aquilo que dá forma ao mundo, a criança tem que ter isso, eu tenho que ter isso, vocês têm que ter isso. Aquilo que me diz horário, que me dá a coordenada, eu acordo, durmo, como, entendo a macro-política, eu entendo as ordens sociais, eu entendo que eu sou professor da UFO, eu entendo que eu tenho, entendeu? E isso que dá uma forma, um mundo que eu percebo. Estou falando bem simploriamente, mas é um mundo com o qual eu dou um contorno. E aí este outro mundo, que é aquele que vai pedir o contorno, que é esse intensivo, que vem, enfim, que a Silvia colocou bem. É, tem exercício de imaginação, tem exercício de, em que você permite, mas como que se daria isso, sabe? Isso para mim que me deixa muito intrigado, assim. É, como você não deixa o mundo liso para uma criança, entendeu? Assim, o mundo liso é assim, é um mundo como se ele fosse liso, ou ele é sim, ou ele é não, ou repreende, ou não repreende, ou dá limite, não dá limite. Esse é um mundo extensivo. Dá limite, não dá limite, se você pode, se você não pode, né? Isso é ajudar a criança a entender esse extensivo do mundo. E o intensivo do mundo? Entendeu? Assim, e que tenha na arte uma certa potência de realização, né? Porque nela está a imaginação, nela está a invenção, lá você pode criar o seu território de existência. Né? Assim, agora estou falando aqui, estou lembrando muita coisa, né? Assim, eu, quando criança, eu ficava horas no mundo de um território de existência que eu inventava, claro. E não era o resultado final só, que era... a ordem. A ordem era o Estado. Entendeu? Assim, era aquele que se permite as coisas que não tinham nome. As coisas que não têm nome. Como é que eu vivo as coisas que não têm nome? Como é que a gente faz uma permitir a uma criança que ela viva as coisas que não têm nome? Né? Assim, é difícil já com os nossos coleguinhas lá das artes, nossos alunos. Né? Assim, como é? Mas se uma criança... já fosse estimulada a esse exercício, como é que seria? Eu acho que quando ela chegasse como aluno lá, a gente ia conversar em outro patamar, entendeu? Né? Então, assim, é isso que para mim, essa possibilidade de estar aqui com vocês, me traz muito, entendeu? Assim, mas e como é que faz? Né? Assim, como é que faz, Silvinha?
Conta pra nós, vai.
Não sei.
Conta.
Mas aí só fiquei pensando, lembrando também, pensando em dois aspectos, assim, da criança e um pouco puxar para o adulto, pode ser, apesar da. Porque eu fiquei me lembrando, Porque no mestrado eu filmei crianças de 3, 4, 5 anos durante um ano. Os mestrados eram de 3 anos, com possibilidade de prorrogação, né? Era outro, né? Eles eram, né, de uma outra lógica. Mas enfim, então durante um ano eu fui a uma creche no interior paulista, né? E filmei as crianças, o que eu queria pegar do rabisco, né, da garatura de um desenho figurativo, eu queria pegar essa passagem. E o que eu constatei foi que assim, o desenho, às vezes, era apenas um pretexto, né? Quantas vezes a criança, às vezes, brincava com o apontador, com a borracha, com os lápis, né? Assim, o desenho, às vezes, até às vezes, se esqueciam dele, mas elas faziam brincadeiras muito interessantes. Por exemplo, enfeiando os lápis, o maior era o pai, a menor a mãe, e os filhos, assim por diante, enfim, né? E nem sempre as professoras percebiam, né? Achavam que qualquer conversa estava atrapalhando, nem sempre constatavam que a conversa fazia parte do processo de desenho, né? Enfim. E, então, eu fiquei me lembrando um pouco disso mesmo, né? De como a atividade do desenho é extremamente rica e às vezes, o desenho pronto, o produto, ele não nos conta sobre toda a riqueza de interações que aconteceram. E como eu filmei as crianças desenhando, e não sei se quem já teve essa experiência, né? Isso vale até para filmagem de festa de aniversário. Quanta coisa que depois, quando você vai ver a filmagem, você não tinha visto antes e na hora ali você, né? Então, a sutileza de olhares, de uma criança olhar para o desenho do coleguinha e tentar copiar algum elemento, enfim. E eu fiquei me lembrando também, eu tenho um texto sobre os processos de imaginação e criação, a importância deles para a formação do psicólogo, porque eu penso até que para você compreender, desde uma concepção teórica, você precisa de processos de imaginação. Eu já constatei que alguns alunos têm dificuldade de compreender a teoria, porque eles não conseguem dar um salto. Não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Entre alguns, sim, que eu estou vendo, né? Mas o aluno, ele não consegue estudar aquela teoria porque ele parte muito do concreto, né? Ele consegue dar um salto de abstração para poder entender aqueles elementos. Assim como, por exemplo, no processo de avaliação, pensando numa queixa escolar, né, de uma criança que está com uma dificuldade, você vai investigando, né, tudo aquilo que está acontecendo com ela, você ouve a criança, brinca com a criança, conversa com a criança, vai à escola, vê a criança na sala de aula, conversa com a professora, entrevista os pais, e você vai montando o quebra-cabeça, que ele é imaginário, né? Assim como os conceitos teóricos, eles são imaginários também, assim, você, no sentido de que eles não estão no real, né? Você, a partir deles, isso que é bonito, né? A partir de algo que faz parte da imaginação, né? Claro, né, que a imaginação de um grupo de pessoas que estuda aquilo, você pode intervir no real, né, a partir de conceitos que são desenhos. Você não vai encontrar nenhuma teoria do jeito que você está falando, né, que a gente fala, que a gente lê no mundo lá fora, né? Mas é um jeito que você vai olhar para o mundo e interferir nele. E por isso que é importante, desde muito cedo, a gente poder desenvolver isso. E eu fico um pouco preocupada com as coisas que eu tenho visto hoje, de crianças, desde muito jovens, eu digo, 2 anos de idade, conforme a classe social, com o seu iPad. E como, assim, acho que é uma coisa que vai ficar para vocês, né? Assim, se defrontar com crianças e adolescentes que não vão ter escutado histórias, porque quando a gente escuta uma história, não é? Cada um vai criar no seu pensamento como será que é aquela princesa, como será que é aquele castelo, aquela família, não é? Enfim, aquele personagem. Mas se você tem um contato só com aquela coisa de jogo o tempo todo, que lugar que vai ficar na imaginação? Então eu fico um pouco preocupada com crianças que não têm tido acesso a essas possibilidades de criar mundos imaginários. Né? Então eu não sei, né, como pensar sobre isso.
Uma pergunta, eu acho que faz no sentido que a Silvia está falando aí agora. Que a expressão artística e o universo da imaginação, né, usando o último, mas nos jogos de computador. Porque vem aparecendo muito para a gente a questão dos jogos, né? E o dos jogos são fascinantes, os gráficos são incríveis, né? Que dependendo do contexto a gente até para pra jogar e esquece de fazer uma coisa dentro. Mas nesses jogos, cara, pode ser tudo, menino, criança. Ele pode ser o Homem-Aranha, ele pode ser o bandido, ele pode ser feiticeiro, ele pode ser James Bond, soldado, mercenário. Ele pode inventar seus próprios personagens, inventar sua própria história, inventar seus próprios contextos ali dentro do computador. Bom, aí eu pergunto. E além disso, as jogadas que eles fazem são divulgadas por um blog de jogos. E eles se veem todo ali articulado com gente de sei aonde, gente que se vê nos Estados Unidos. Mundo afora, os jogos deles, as melhores jogadas são lá. E aqui é ponto. Então, vamos ver. Não conta. Não dorme, não vai na escola e etc. É, não todo mundo. Aí eu perguntaria como vocês veem essas experiências com jogos? E é possível essa ordenação do sensível?
Claro que é. O mundo é o mundo. Se ele mudou do, para o virtual, é ali que esse encontro vai se dar. E se o desafio é, entendeu assim, que essa certa ordem se dê por esse mecanismo, ele vai ter que se dar. O mundo é o mundo que se apresenta. Ele não é ideal. Então, se é através do jogo, como esse jogo daria uma ordem ou criaria um certo território de existência que não vai fazer ele não comer, evidentemente. Como é que aquilo traz ele de novo para o encontro com o mundo e não isolado do mundo? Mas que, para mim, o mundo virtual é uma possibilidade. Claro que é uma possibilidade de ordenação sensível. No nosso curso de artes, antes tinha aquele pensamento que você tinha que desenhar para você representar tudo e depois se fazer tridimensional escultura. Um dos meus argumentos, mas os alunos chegam com um universo visual virtual pronto. O que eu vou ficar ensinando a desenhar maçã? É isso que você está dizendo. Eu não tenho, não, entendeu? Assim, eu acho que se este é o mundo e é isso que se apresenta, é isso que eu tenho que enfrentar. E que ordem, desde que não seja essa de não comer, não ter amigo, entendeu? Aí é uma questão que eu realmente não sei, porque ainda mais você está permitindo que o mundo te afete, é você está isolando-se do mundo, né? Então eu já não entendo aí, mas assim, mas o mundo é o mundo que se apresenta. E eu acho que no virtual é possível uma ordenação, uma invenção de território, eu acho, desde que não vire isso, né? Não como, não vou na escola, não. Aí eu não sei como é que lida com isso.
Mas é que para a escola, você falou de cidade, ensino do século XIX, às vezes a escola é uma escola, muitas vezes, do século XIX, né? Acaba promovendo poucos encontros do sujeito com o conhecimento. Então, isso é bem complicado. Quando o Dani fala, né, que eu acho que tem uma possibilidade de imaginação, ou às vezes, né, uma hora eu sou um bandido, ou sou um mocinho, ou sou o Homem-Aranha, ou sei lá, sou o Neymar, ou, né, num jogo de futebol virtual. Mas o que me incomoda é que a imagem já está pronta. Não existe a possibilidade de você ver o mundo sob os mais diferentes olhares. É aquela imagem que está ali. É que eu me lembrei de um, tem uma sobrinha de 8 anos, que tem um joguinho no iPad, que é assim. Você vai montar o seu cupcake. Então você escolhe a cor da cobertura, se vai ter cereja, se vai ter morango. Nossa, mas assim, aquilo é tão sem graça, muito sem graça, é muito chato. Muito chato. Então o milkshake, né? Você escolhe conteúdo. E eu me lembrei de um caso, eu tenho uma irmã que, minha irmã mais nova, mora na Suíça. Eu estava comentando com uma amiga dela que tem uma filha de 3 anos que não fala ainda. E que a mãe foi chamada à creche, está muito preocupada com a menina, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Ah, é porque quando a chamam, ela já foi ao otorrino, não tem nenhum problema auditivo, mas quando a chamam na creche, ela não atende, não brinca com ninguém, fica sozinha. E eu fiz aquela pergunta fatal para minha irmã. Ela mantém contato visual com você quando você fala com ela? Não. E eu falei, ela estava comentando que desde os 2 anos ela tem um iPad, que ela fica jogando, ela fica no iPad faz mais de 1 ano que essa menina... ela fica no mundo virtual. Isso é muito sério, né? É isso, acho que aquela minha preocupação que eu, né, a qual eu me referi anteriormente foi por causa desse caso, porque eu estou falando de um, mas não deve ser uma criança que aos 3 anos não fala e que só, a maior interação dela é com o iPad. gosto desse tema, porque eu, quem me conhece já sabe que eu gosto de falar desse tema, porque eu sou muito tecnológica, completamente dentro desse mundo. E eu acho que é um tema que chama, que convoca mesmo a gente pensar. Eu e o João, a gente estava pensando nisso ano passado, quando escrevemos um artigo sobre que sujeito é esse, que está lá na internet, está aqui, ou só está lá e só está aqui, o que, que é isso, de que ordem é isso? E eu acho que a gente já tem bastante, alguns trabalhos aí, que até vão discutir um pouco do que é virtual, desse conceito do que é virtual. Porque o que eu me preocupo às vezes, Silvia, em contrapartida, né, é da gente pensar, por exemplo, nesse... E aí eu vou pensar no adolescente, então, que a gente sempre, né, deixa ele de lado. Como é que ele encontrar o mundo aí que o Dami falou, um mundo onde ele tem amigos, onde ele tem, sim, um mundo em movimento, né? Coisa que talvez ele não encontre aqui, nesse mundo que a gente diz real. E fico pensando, quando o Paulo faz tanta pergunta, como faz isso, né? Como a gente faz isso... Se no final das contas a gente não acaba fechando essas possibilidades. E aí sim, eles vão encontrando outras possibilidades em outros lugares. Outras possibilidades de se deixar fazer isso, que é se deixar tocar nesse mundo sensível e deixar sair alguma coisa disso. Porque eu penso nesses jogos que o Dami falou, em que é possível criar tudo, né? É possível criar absolutamente tudo. E como isso... nos seduz, porque você pode criar um mundo novo, você pode criar pessoas, você pode se criar, né? Se construir, você pode. E como isso faz vínculos com outras pessoas lá do outro lado do mundo que também estão fazendo isso. Então, não, nesse sentido, eu não acho que eles estão sozinhos. Pelo contrário, eles estão cheios de companhia, né? E aí, como chamar um menino para comer? Na hora que ele está lá, porque se a gente tiver uma criança brincando no pátio e a criança está comendo, está brincando com os amiguinhos, ela também não quer ir comer nem tomar banho. E esse menino que está sentado no computador é a mesma criança que está brincando no pátio. Ele está brincando no pátio da internet, com os amiguinhos também. Então, lógico que ele não vai querer nem sair nem tomar banho. Então, eu penso que a gente deve ter cuidado com a patologização disso, né? Até que ponto isso é um problema mesmo? Ou só mudou o campo, né? Só mudou o lugar. Agora, ao mesmo tempo, também me preocupo, sim, com essas crianças que não têm mediação, né, entre esse aparelho. E aí, realmente, assim como a gente tinha antes com outros brinquedos, que não eram os iPads, né, que ficavam nesse lugar, a televisão, outras coisas que ficavam nesse lugar e que a criança não tem um outro ali, né, e ela, eu encontro com ele com um objeto, enfim, desprovido dessa simbolização, o que isso significa, como é que faz, enfim, tudo isso que é mediado pelo outro. Então, eu penso que não é a tecnologia que muda. Acho que eu concordo com o Paulo. Não é a tecnologia que muda esses encontros, mas sim a maneira como a mediação vai acontecendo. Que outro é esse que está aí junto? Ou como isso vai acontecendo nos campos? Que você pode, então, ter um mundo de possibilidades, assim como nesse mundo nosso que a gente chama de real, ou não também, que pode ser só para fixar e ficar ali fechado no seu próprio mundo. Agora, eu penso que talvez isso vá ficando pior, o desafio que o Paulo falou, como é que faz isso nos dias de hoje, como é que sustenta o paradoxo que você falou, né? E acho que exatamente por a gente não conseguir, na escola e na sociedade, sustentar essa possibilidade, né, que é só você dar a representação da coisa como tem que ser, você não sustentar a possibilidade de lidar com isso que não tem nome, como você falou, que a gente vê, sim, as crianças e os adolescentes saudáveis ainda bem buscando isso em outros lugares, então. E eu penso que a internet vem muito desse lugar. Enfim, uma coisa que eu vim pensando aqui também.
O Paulo também falou muito do que já vem pronto, né?
Sim.
Que você não abre espaço para esse ponto do criar.
Uhum.
Eu sou da comunidade, mas eu comecei a fazer as plásticas do Paulo e eu parei de fazer as plásticas e fui para a administração. Eu sou formada em administração.
Uhum.
E eu lembro que nesse momento de troca, né? Outro ambiente
às vezes o mundo virtual, na realidade, você não sai do lugar, ele é um grande estacionamento, né? Está estacionado. É a ilusão de que estou com o mundo, não está com o mundo. Né? Que existem possibilidades de encontro ali, existe. Para mim é sempre assim. Aonde eu permito, o que acontece para mim às vezes, que eu observo na coisa do universo virtual, é que diminui a porosidade, porque o mundo é muito dado. Eu acho que no universo virtual muitas das coisas são dadas.
Pouca resistência.
Né? Assim, tem pouca resistência, entendeu? Assim, então, mas existem grupos, existem assim, grandes movimentos em termos de ações artísticas que só aconteceram porque existia o universo virtual. Teve performances que foram todas articuladas através do mundo virtual. Então tem. Mas é bem menos do que o exercício que a gente faz. Né? Então, lá quando ele fala, eu posso ser herói, eu pode. Não, você não inventa o herói, o que é pior. Você tem que ser aquele. Então, se eu pudesse, através daquilo, estimular a invenção de um outro, aí eu começo a entender que eu estou sendo afetado, faço aquilo, permito que aquilo me afete e daquilo eu invento algo. Tá? Estou dizendo num exercício, evidentemente, de criação, de exercício, enfim, sensível, numa situação X. Não necessariamente no dia a dia a gente está falando aqui da criança e do adolescente. Né? Então, assim, inventar como? A invenção ela é inerente, só vai mudar o lugar. Às vezes a dificuldade na internet é que ela vem de uma flexibilização que é falsa. Não é tão flexível assim, não é tão possível assim. É um grande estacionamento. Não porque, você sabe, eu vou... Não, você não vai a lugar nenhum. Você está no estacionamento, estacionadinho ali. Com a ilusão de que você está, entendeu? Conectando. Claro, você pode fazer amigos, isso é uma coisa, né? Você pode conversar com pessoas, isso é coisa maravilhosa, as articulações. Estou falando, repito, vi muita coisa articulada via internet. Tal, a tal hora vai acontecer uma performance no metrô X, na estação X em Madrid. Aí ficava todo mundo sabendo a performance que acontecia. Claro, isso é usar. Entendeu? A parte bacana da internet, né? Assim, a mobilização, fazer as certas ações políticas hoje em dia, se dá tudo online, né? Então já tem uma coisa muito de criação, mas falando da criança, e a Silvia citando ainda a coisa do iPad, numa criança muito pequena, né? Para mim, volta assim, aonde inventa? Tudo pode inventar com tudo, porque o mundo que se apresenta, ele não é ideal nunca. Ele não vai ser ideal nunca, porque não tem esse ideal. Se tudo se dá no encontro e nas afecções, não tem ideal. Então, se através do mundo virtual, que essa afecção vai ter que ser possível também, vai ser. Entendeu? Mas eu concordo, é o universo da representação. A maior parte da representação. Isso é um cupcake. Aqui você escolhe a forminha, você tem 5 possibilidades de cor de bolinho, 7 possibilidades de cor. Não me dá a possibilidade de uma palheta X que me dessem ali, de eu fabricar mesmo virtualmente a cor que eu quero. Entendeu? Eu quero, entendeu? Uma cor de amarelo xixi. Então eu vou produzir amarelo xixi. Entendeu? Assim, eu quero lindo, assim. Sei lá, tô falando, entendeu? Assim, xixi não pode, né? Então, assim, sabe? É esse que ela falou bem, né? E até na administração, entendeu? Assim, um encontro... Que a Silvia estava falando, estou falando da teoria. Teoria se inventa. O entendimento da teoria é invenção. A Silvia falou muito bem. Ele é invenção. Você acha que alguém entende Freud? Não, tipo assim, totalmente. É isso, mais ou menos. E Lacan, então você corta os pulsos. Tem coisa mais difícil do que ler Lacan, gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? Aquele colega era duro na queda, entendeu? Entendeu? É como aquilo me afeta. E a partir daquilo que me afeta, mínimo, de uma teoria da administração, entendeu? Como aquilo me afeta a partir daquilo, como eu faço aquilo minimamente meu e a partir dele eu invento. Mas é do encontro. é do encontro com o mundo como forma de produção. Entendeu? Então, não tem que demonizar nada. Sabe? Demonizar é o erro número um. Vamos demonizar o mundo virtual, vamos demonizar, não sei o quê. Não tem demônio. Tem forma de produção.
Eu me lembrei de uma brincadeira que chama Cadáver Esquisito, que é dos surrealistas, que você, assim, você escreve, pega uma peça, pega uma palavra, dobra, e você pega uma frase em pedaços, né? Eu fiz esse exercício com minha sobrinha quando ela tinha 6 anos, ela sabia escrever, só que daí a gente colocava frases, né? Daí uma coisa ela falando, pode escrever palavrão? Claro que para ela palavrão, né? Xixi e cocô. Mas ela assim, era tão, né? A criança, ela pediu permissão para ser transgressora. Mas tem a imaginação aí também, obviamente, né? É interessante como a criança, se você propõe, é muito difícil a criança não topar a brincadeira. Principalmente se você estiver se divertindo, né? Eu lembro que no estágio, né, com crianças, eu falava para os estagiários, né? Olha, você tem que pensar, se eu fosse criança, eu ia me divertir? Se sim, né, vai em frente, porque isso é um parâmetro interessante para planejar as brincadeiras e atividades de forma geral. Nossa, que pergunta deliciosa. Quem já me ouviu falar sobre desenho, só não dá para esfregar as mãos, porque senão tem que largar aqui o microfone. Mas eu, assim, nossa, eu abomino os testes que usam desenho. Por quê? Se eu parto do princípio de que o desenho é socialmente constituído, né? Por que eu estou falando isso? Porque se nós nos constituímos na relação com o outro, qualquer outra capacidade, né, ligada a esse desenvolvimento vai se dar nessa relação. Então, sempre, o desenho ele é cultural. Como que a gente poderia pensar numa coisa não cultural? Seria uma hipótese impossível, pegar uma criança recém-nascida e pôr numa ilha deserta. Será que assim ela desenharia? Provavelmente não, né? Talvez no máximo fazer alguns riscos na areia com graveto. Então, esses testes, eles partem do pressuposto. Tem um que eu sempre esqueço o nome, até não é à toa, né, que eu esqueço o nome. É o teste do desenho, que tem aquela enfim, um teste, um livro, uma capa preta e cinza. Se desenhou a janela. Bom, se desenhou a janela.
Você me fez lembrar o passado. Do céu. Que legal.
Passado também.
Nossa. Depois eu falo. Pode ir.
Então, assim, se desenhou a janela, é isso. Se desenhou a janela fechada, é não sei o quê. Com cortina, sem cortina, com chaminé, sem chaminé, com fumaça. Nossa, assim, tudo tem algum motivo para ter algum sinal patológico. Isso é muito grave. Porque eu penso assim, o desenho é uma das formas que a gente tem de conversar com criança, não é a única. E se ela não estiver bem, não é pelo desenho. É muito comum, assim, eu dei várias vezes mini cursos sobre desenho para professores e educadores de creche, né? Qual que é a primeira, sempre a primeira pergunta que aparecia? A gente vai aprender a analisar desenho de criança? Daí eu já jogava a água fria logo de cara, né? A gente pode ler o desenho de uma criança? Claro que pode, mas sem cair nesse viés psicologizante ou psicanalizante. Esse capítulo que eu indiquei, depois eu posso te passar a referência, em que eu sugeri a gente faz uma crítica a essa análise, porque ela considera o seguinte, vamos pensar, a criança vai para avaliação psicológica, ela está super bem, tranquila, linda, ela é solta? Não, a gente não sabe o que foi dito para ela, né? Olha, você vai lá com o psicólogo e vai ver como ele tem a sua cabeça. Eu já ouvi isso de crianças, né? A pessoa até que vai pegar um fórceps e vai abrir a cabeça da criança. Enfim, então é uma situação que já é delicada, você nunca viu aquela criança na vida. Então, o importante é que você possa conhecer, né, assim, como que a criança desenha, acompanhar o processo, perguntar para ela a respeito, mas assim, como um elemento para se conversar com ela, não como aquele material que vai te dizer se quem é a criança, se ela tem problema ou não. Né? Se a gente for pensar, as cores que as nossas crianças usam têm a ver com o nosso país tropical. Se você for pegar desenhos de crianças de outros países, eu me lembro que teve uma exposição aqui há muitos anos, eu vi aqui em São Paulo, desenhos de crianças do Brasil e do mundo todo. Não sei se alguém chegou a ver, uma exposição fantástica, que eram crianças de mais de 50 países, e os desenhos eram muito, muito, muito diferentes. Né? Eu me lembro das crianças orientais, japonesas, coreanas e chinesas, tinha um nível de detalhamento que pensava assim, coitada dessa criança, o que fizeram para ela conseguir desenhar? Tinha uma criança, por exemplo, uma criança de 5 anos, que era uma sala de aula, tinha a lousa inteira preenchida com ideogramas e cada criança sentada na sua carteira com um caderninho com ideogramas no caderno. Uma criança de 5 anos pintou isso, não era nem desenho, ou seja, o domínio, né, para você conseguir manipular a tinta, né, o Paulo pode falar isso melhor que eu, é muito mais difícil do que o lápis. Então, o nível de exigência escolar que uma criança conseguir fazer isso, então tem diferenças culturais, sim, e eu penso que esse tipo de avaliação passa como um trator por cima das diferenças culturais e individuais. Né?
Eu só queria brincar que todas as crianças que eu avaliei na época ou eram homossexuais ou eram psicóticas.
Coitadinho.
Sim, desse jeito. Não tinha saída. Sempre era alguma coisa prática.
Falar uma coisa sobre os casos que eu estou falando, por exemplo, na clínica eu tenho eu gosto muito do desenho. Gosto porque primeiro não sei desenhar, então eu não vejo com isso. E eu sempre, o desenho faz parte da minha clínica, assim, as crianças, isso é oferecido a elas e tal. E essa coisa do teste, né, pelo lugar onde a gente fala, sempre me incomodou muito, assim. E essa coisa da pessoa, a gente faz isso na faculdade e tal, desenhar e tal, aquela coisa toda. E eu vim depois de um tempo, e aí por conta até da minha entrada por outras questões da linguagem e tal, decidindo assim, acompanhar o traço da criança. Sabe assim? E vocês estão falando, eu estou pensando como que isso me dá essa dimensão dessa ordenação, né, que vocês estão falando. Então eu tenho crianças assim, elas fazem desenhos e elas me dizem sobre esse desenho, por isso que eu peço a ela esse desenho, não que eu vá dizer sobre isso, não sou eu que digo sobre esse desenho, eu acho que isso é importante, senão a minha interpretação é minha, né? Não é da criança. Mas eu vim observando como que o traço, esse do risco, sabe assim, como aquilo, e acompanhando o olhar da criança sobre aquilo, assim, sabe? Vai me dizendo muito sobre aquela criança. Eu me lembro, por exemplo, de um menino muito que vem com essa coisa da hiperatividade. Ah, o menino é hiperativo, não sei o quê, não sei o quê. A criança hiperativa é a criança desorientada. E ele me fez um desenho, foi um desenho, uma demanda muito espontânea dele, de pegar o lápis e desenhar a coisa, estava lá e pegou e desenhou, e que ele me desenha um consultório, e é um consultório onde eu atendo, né, coisa de médico, lá tem as coisas do médico, e ele me desenha aquilo com uma perfeição dos traços dele, assim, de uma ordenação, de um alinhamento, e aí ele vai me dizendo sobre isso. Então, é legal isso, assim, porque eu gosto disso, mas essa coisa de desenha isso, desenha aquilo. Então eu comecei a tentar acompanhar esse traço dessas crianças, que eu acho que é isso que vira esse extensivo e esse intensivo. Assim, eu estou pensando aqui, talvez até depois isso fique mais claro para mim. Mas vocês estão falando, eu achei muito legal nisso, assim. Que eu acho que o que falta um pouco, por exemplo, na coisa da internet, nos jogos, que eu acho que num jogo como esse a gente não tem esse intensivo. Sempre
falando
só me ocorreu isso.
Porque o traço é o gesto.
Isso.
Gesto também não é forma ainda. Não é só isso,
né? Gesto não é forma ainda, né? O gesto é anterior àquilo que eu dou contorno também. É o gesto. Entendeu? Se vocês chamam de traço, é também um gesto. Entendeu? Sim, é um gesto que pode ser por qualquer via, né? É isso que é doido. Como você permite qualquer via? né, pro teste que vocês estão falando, ele determina a vida. Ele já está pronto, já está classificado. Só basta se encaixar na classificação ou não, né? Porque já está pré-classificado. Você pode vir de qualquer jeito. Entendeu? Ou você é viável ou tu é psicótico. Entendeu? Então é isso. Né? Desculpa, a palavra chulo. Assim, ou você é homossexual ou você é psicótico. E como o João me falou, eu estou na categoria dos trágicos, então, né, velho? Brincando.
Você imagina isso?
Agora eu sou os trágicos, né? Sou da categoria os trágicos.
Você imagina isso sendo dito para um pai ou para uma mãe?
Nossa senhora, não quero.
Uma criança de 5 anos.
Gente de Deus.
Então, essa parte aqui é o trágico.
É, não entendi. Entendi sim. Estou só brincando com você. Mas eu acho lindo o que você falou, porque o gesto, na realidade, é aquilo que é o que você chamou de traço. É aquilo que ainda. Entendeu? Assim, pode não ter forma nenhuma. Pode ser risco qualquer. Entendeu? Assim, não precisa ser janela, porta, árvore. Não precisa ser nada. Entendeu? Assim, é aquilo que é aquela ordem que ele vai dar pra gente.
Eu venho chamando isso de ato de linguagem, assim, que eu tava querendo, sabe? Assim,
linguagem já tem código.
É.
Acho. Linguagem tem código, já é uma ordem pré-dada. Entendeu? Assim, é uma ordem predada. A linguagem é uma linguagem. Ela tem fonemas, tem não sei o quê, tem articulações, entendeu? E a gente transferir para mim anterior, eu acho, anterior. Quem vai criar a linguagem é ela. A sua maneira de inventar. É mais trabalhoso. Eu vou dizer que eu trabalho assim com os meus alunos. É muito trabalhoso, muito prazeroso, porém muito trabalhoso. Porque me seria muito mais fácil, ela desenha uma casa para mim. Aí o aluno me deixa, estou brincando, né? Assim, aí o aluno vai lá e desenha uma casa e fala, esta casa está péssima. Desenhe mais 5. Você já ouviu isso na sua vida? Ah lá, já falhou a cabeça. Entendeu? Aí assim, claro, obviamente eu detenho a autoridade, você deteria a autoridade como psicanalística, como você mesmo disse, de dizer se é certo, se é errado, se é bom, se é louco, você é psicótico, se é homossexual, você é. Sei lá o que, né? Porque tem uma catalogação de patologia grande, né? Entendeu? Assim, mas continua você como autoridade. O psicólogo continua como autoridade determinante e não aquele que está ali para inventar junto com o paciente. Como é que inventa junto com uma criança? E ela é dona da linguagem, da articulação dessa linguagem e não a gente. Entendeu? Assim, desenhe uma casa, está péssimo, desenhe mais 5 e me traga a aula que vem. Os alunos chegam tudo tremendo. Claro que vai chegar tremendo. E você diz ainda assim, olha, que eu sou autoridade, entendeu? Eu sou psicanalista, eu sou professor de arte, eu sei. Não é? Eu sei. Desenha mais 5. Entendeu? E você está sempre, nunca sendo visto. Entendeu? Nunca sendo no pequeno gesto. Gostei muito do que você falou, no traço. É antes da forma. Entendeu? Aquilo que ainda você e a criança, sei lá, em um processo como vocês viram, deve ser muito mais visível isso, assim, é muito mais exposto, acredito, não sei, entendeu? Assim, que talvez nos processos, obviamente não nos testes, né, da casinha, da arbrinha, da janelinha, se assim, não tem cortininha, já pensou? O Brasil não tem chaminé, como é que faz, professora? E aí? No livrinho que veio da tia lá da Dinamarca, estou falando qualquer coisa, a tia da Dinamarca tem chaminé. Aí como assim o filho chega aqui? Aqui tem casa de sapé, como é que faz? Ai senhor, e agora? Casa de sapé não tem categoria. Não vai ter classificação patológica. Não é mesmo? Aí não vai ter. Não é? E aí como é que faz? Casa de pau a pique, minha casa é de barro. Minha casa não tem piso. Ih, meu Deus do céu, você tem problema.
Essa questão do traço, isso está me pegando muito. Assim, que eu acho que tem uma coisa de, que interessa para os canais, essa coisa da borda, enfim. É, eu vou falar dessa experiência que às vezes, né, vocês me ajudem a entender isso. Eu tenho um paciente de adulto, né, para, né, falar disso. E é uma pessoa grave, assim, com um diagnóstico grave de uma esquizofrenia e tal. E ele vai uma vez por semana fazer aula de desenho, porque a gente acha ótimo, a gente sempre manda as pessoas fazerem essas coisas todas. E ele me chega toda toda vez que eu encontro com ele, quando eu encontro ele, ele me traz um caderninho dele de desenho. Todo animado, e vem com aquele caderno. E aí eu peço para ele me dizer como é que ele faz esse desenho, e aí ele vai me contar na aula. A aula, o que é? Entrega-se o molde de desenho para ele, calma. Entrega. Porque eu comecei a olhar os desenhos dele, eu falei, e assim, aí eu já até antecipo, né? A gente, né, vai entrando com essas pessoas, tá? Do lugar que a gente fala na clínica. Eu comecei a me incomodar com a perfeição dos traços daquele desenho vindo daquele sujeito. Se viesse, sei lá, do Michelangelo, não teria o menor problema, né? Não sei. Ou do João, que eu sei que não é esquizofrênico, né? Eu sei que não teria o menor problema. E aí eu começo a conversar com ele do como que ele quer essa aula de desenho dele. Eu quero que ele comece a me contar disso. E aí ele vai com muito do jeito dele, muito interessante ele contar, todo educado para falar da professora, que toda a aula se entrega um molde de desenho, que é em cima daquele molde, aqueles traços estão prontos, então eles têm que colorir de acordo com aquilo que você falou. Tá. E aí ele vem e traz, toda semana ele traz esses desenhos, essas aulas, e a gente vamos incentivar ele, essa coisa. E aí, um dia, eu tinha acabado de atender uma criança e tinha lá uma caixa de lápis de couro, umas folhas de papel lá. E aí, conversando com ele, eu vi para ele e falei assim, vamos desenhar aqui agora, vamos fazer de conta que a gente era numa sala de desenho? Olha, foi assim, o que... primeiro que ele não conseguiu fazer o que eu tinha feito lá e ele ficou absolutamente constrangido. Foi um mal-estar terrível, assim, à medida que ele começou a desenhar sem o molde. Começou a sair tudo torto, começou a cor começou a sair para fora da borda da folha. Então é essa coisa do, sabe assim, desse traço, que para alguns sujeitos eles não vai fazer borda, e nos diz deles assim, né?
Tinha que processar essa pessoa. Minimamente processo nela. Não, porque assim, é isso, é tão difícil, não, só vou. É tão difícil isso, né? Assim, é tão triste, tô brincando, debochando. Mas é tão triste para uma pessoa que já é assim, o grau de frustração que sendo incute na vida dela. Entendeu? Entendeu? Assim, eu não consigo. Eu não sei fazer. Ai, não, que horror. Me dá muito triste.
Nossa, pessoal, eu comecei a lembrar desse caderno dele, assim, né? Que vocês foram falando desse desenho e tal. Porque eu gosto muito de desenho. Assim, eu acabei descobrindo que eu não sei desenhar, mas eu gosto muito de desenho. E aí eu lembrei desse caderno, assim, disso que já vem pronto. Disso onde o limite da imaginação está pronto, onde a borda está pronta, sabe assim? Me lembrei disso. E como foi angustiante para ele lidar com isso. Justamente, sabe assim? É muito interessante.
É ruim até para nós. Fala.
Fala, Deni.
Ô, Deleziano, você está muito quieto.
Você falou que o gesto não tem forma ainda. Eu venho levando um jogo no bom sentido dos atendimentos, com essa história do gesto que não tem forma. E eu venho levando assim mais uma experimentação com as coisas ainda. E vamos por aí. Eu queria que você falasse mais sobre isso para quem ainda tem.
Tem certeza que quer falar tudo isso agora? Tem certeza.
Tem.
Ele é do brincando. É assim que ele teve na palestra, ele é deliciano, ele lê tudo, ele mostra que sabia tudo. Estou brincando, no bom sentido, né? Assim, você via que ele era um rapaz.
Foi meu estagiário.
Foi estagiário de professora Silvio Abreu. Tá? Eu vou tentar. É grande isso que você perguntou, e talvez a gente não tenha condição de falar mais. É melhor não falar um pouco disso. O gesto é aquilo que minimamente vai instaurar o início do mundo, daquele mundo. Quando você fala da experimentação, entendeu? O gesto é aquilo que ainda você vai. Quando você permite que o gesto não tem ainda nada representado, né? Começar assim. Mas é aquilo que vai, de certa forma, convocar a presença de algo. Dá para entender? O gesto, estou falando do desenho, né? Assim, vamos falar do desenho, ou mesmo que seja no jogo, adorei quando você falou isso, entendeu? A experimentação, porque jogo não tem experimentação. Né? Não tem experimentação. Então você fala através do jogo, uma certa experimentação, entendeu? Assim, eu acho muito legal. Nesse só um parênteses. Quando a gente chama o gesto é aquilo que é o primeiro passo para a instauração de algo. Entendeu? Assim, então é aquilo que definitivamente ainda não tem. É o que permite que aquilo vá. Como é que se permite o gesto? Seria a pergunta, entendeu? Aqui. Como é que se permite que um gesto se instaure? E esse gesto não é aquilo que vai. É aquilo que vai. Através dele você convoca a possibilidade. Pode ser de experimentação, de convocação, de invenção, entendeu? Ele é o primeiro, acho que eu estou exagerando, não seria o primeiro, mas seria uma das possibilidades de que essa primeira invenção do mundo venha, de um mundo, entendeu? O mundo como criação, eu acho que é isso que é mais claro, né? Invenção de mundo, entendeu? Mas é a invenção de mundo também, mas é aquilo onde você instaura algo. Entendeu? Assim, aí acho que o gesto é esse momento instaurador de uma outra possibilidade de algo que pode tomar a forma das diferentes maneiras que a gente desejar. É isso?
E eu poderia falar em termos assim, de alguns encontros que eu tenho, sabe? De inaugurados a partir de uma história de agachar e levantar, sem nem conversar.
Sem nem conversar, isso é gesto puro. É. Qualquer tipo de gesto, é.
Mesmo que eu tenha que remeter isso a uma linguagem.
Algum momento, mas é aquele gesto que vai pedir linguagem. Entendeu? É ele que vai pedir a linguagem, eu não vou dar a linguagem para ele. Então, vamos fazer um gesto X. Entendeu? Você não pede o gesto X. O encontro com o mundo é quem vai pedir um gesto, e este gesto que vai pedir a linguagem e, por consequência, a forma. Dá para entender? Entendeu? É isso, esse mais ou menos seria, sim, de uma maneira simplória, um caminho. Entendeu? Então, esse gesto, ela convoca pelo desenho, né? Enfim, assim, mas poderia ser por outras coisas. Poderia ser pelo agachar, poderia pelo se desenhar, poderia ser pelo conversar, poderia ser pelo beijar, entendeu? Eu não sei. É a permissão que esse gesto venha. Aí é que é o... É quando você autoriza o outro ao exercício da sua potência. E não digo a ele onde ele é potente. Entendeu? Eu autorizo no sentido, não que eu digo sim ou não, mas você dá a ele, né? Autoriza mesmo, assim, olha, o encontro é teu, entendeu? Assim, isso convoca algo e com que gesto? Que pode ser desenho, pode ser um computador, pode ser qualquer coisa. E a partir desse gesto que vai se configurar numa linguagem, e é essa linguagem que vai criar uma forma.
Colega Deliziano.
Vamos encerrar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Silvia. E encerramento formal, ali em paz.
Obrigada a vocês três. Eu estava aqui pensando como ele fala lacanês sem saber.
Melhor não contar. É melhor não contar.
Eu acho que eu falo mais Deleuze mesmo, bem. Quem fala em forma de produção não é o Lacan.
Olha,
não, o Lacan não abre a boca sobre esse assunto, bem, o mundo dele é identitário.
Muito, muito bom escutar vocês três. Ficamos muito contentes de ter promovido esse encontro. Foi muito bom escutar o professor Paulo, a professora Silvia, João. Muito obrigada aos três. E obrigada também a vocês que vieram prestigiar a nossa primeira reunião aberta. Queria lembrar, então, que a gente tem lá no Facebook aqui as nossas próximas datas. Agora a próxima é dia 29 de abril e o tema vai ser violência. Então, de novo, não vai precisar de inscrição, provavelmente vai ser por aqui também o nosso encontro. E aí a gente vai debater, então, esse tema. E foi muito bom abrir essa primeira reunião com vocês. Espero que a gente possa continuar durante o ano aí com os novos temas. Obrigada a todo mundo.